A fatura da luz vai voltar a subir a partir do próximo dia 1 de outubro. A entidade reguladora antecipa uma subida de 1,05€ por mês para a maioria dos consumidores em mercado regulado. Numa nota publicada esta tarde, o regulador explica que a tarifa de energia reflete o custo de aquisição de energia do comercializador de último recurso nos mercados grossistas, sendo essa uma das componentes que integra o preço final pago pelos consumidores no mercado regulado. Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu o objetivo que levava para Roma, realizar a reunião do Grupo de Arraiolos em 2023 em Portugal, nos 20 anos desta iniciativa, que foi organizada pela primeira vez por Jorge Sampaio. Trata-se assim também de uma homenagem ao ex-presidente da República falecido recentemente.
As pessoas tinham muito presente o que se devia a Jorge Sampaio. Sabiam que tinha sido ele a alma da Arraiolos. E depois esteve-se a discutir qual era a melhor data para realmente prestar homenagem ao Presidente Jorge Sampaio. E parece que é 23, porque passam 20 anos certos. Podia ser para o ano, mas para o ano, enfim, convidámos Malta a mudar de 23 para 22, para 23 ficar para Portugal e serem 20 anos exatos. E assim ficou: 22 Malta, 23 Portugal, 24 Polónia.
Em declarações aos jornalistas em Roma, o Presidente da República revelou também que um dos temas falados esta tarde entre os chefes, entre os presidentes da República não executivos que estiveram reunidos neste encontro, foi o sucesso da vacinação em Portugal.
Houve chefe de Estado que eles próprios falaram das suas situações, dizendo que ficavam aquém daquilo que gostariam. E a nossa situação é invejável. Quer dizer, mesmo países com taxas de vacinação muito altas, eu dou o exemplo, por exemplo, da Áustria, falaram em percentagens muito inferiores à nossa. Outros não falaram sequer porque a percentagem era muitíssimo mais baixa. E todos perguntavam, mas como é que é possível Portugal ter estado, aparentemente visto fora, tão mal e agora esteja tão bem? Eu disse, bom, tudo isso é relativo, tão mal ou tão bem, todos os países tiveram altos e baixos, mas há uma coisa que não é relativa, que a vacinação fez a diferença.
A vacinação na União Europeia e também a preparação do período pós-pandemia foi outro dos temas abordados pelos chefes de Estado neste encontro de Arraiolos, como adianta Marcelo Rebelo de Sousa.
Falámos internamente e nas relações com o que é fora da Europa. Internamente é muito importante pôr de pé a União Europeia da Saúde. É um compromisso, tem de ser executado. Segundo, é importante ter presente a proposta de um tratado mais amplo, global, sobre a questão de pandemias, prevenção de pandemias e resposta às pandemias. E depois, para além dos problemas internos, uma coisa que também tratámos é o fornecimento de vacinas ao resto do mundo.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa há pouco aos jornalistas em Roma, no final de mais um encontro do chamado Grupo de Arraiolos. Há um surto de Covid-19 no Hospital Amadora Sintra. 8 doentes internados no serviço de ortopedia testaram positivo. Não existem para já casos de infecção entre os profissionais de saúde que estiveram em contacto direto com estes doentes. Numa nota enviada às redações, à administração do hospital, Fernando Fonseca explica que já foi ativado o plano de contingência para conter e mitigar o risco de contágio no hospital depois destes 8 casos. Os últimos dados da Direção-Geral de Saúde revelam mais 1.247 novas infecções e mais 10 vítimas mortais. A região de Lisboa e Val do Tejo concentra o maior número de infecções. Ao nível dos internamentos, há menos 24 doentes Covid-19 nas enfermarias dos hospitais, de ontem para hoje, e mais 3 nas unidades de cuidados intensivos. A primeira batalha contra o vírus está a ganha, é esta a afirmação do coordenador do Grupo de Trabalho para a Vacinação. Gouveia Melo esteve na cerimónia de abertura da Escola Secundária Alves Martins, em Viseu, onde estudou quando era jovem. Em declarações aos jornalistas, o coordenador do Grupo de Trabalho sublinhou os avanços no processo de vacinação.
Nós já atingimos, hoje devemos ter atingido quase os 86% das primeiras doses. Normalmente, um mês depois, atinge o mesmo em termos de segundas doses ou vacinação completa. Não lhe consigo dizer exatamente os números de vacinação completa, mas devem estar entre os 81% e os 82%. Estou convencido que até ao fim, não desta semana, mas da próxima semana, atingiremos os 85% das segundas doses ou vacinação completa. O processo de vacinação venceu o vírus. E agora temos que começar a aprender a reganhar a nossa liberdade. A batalha seguinte agora é combater a gripe sazonal e depois ver se é necessário ou não dar a tal terceira dose, se é uma dose generalizada ou só para um grupo restrito de pessoas. Nós já estamos a dar a terceira dose para os imunossuprimidos e, portanto, isso tudo a seu tempo há de ser decidido.
Gouveia Melo fez ainda questão de deixar uma palavra de confiança aos professores, porque estava numa escola, dizendo que 2022 vai ser um ano completamente diferente de 2020. O Parlamento prestou esta tarde uma última homenagem a Jorge Sampaio, aprovando por unanimidade um voto de pesar lido por Ferro Rodrigues.
É com profundo pesar que a Assembleia da República assinala o falecimento de Jorge Sampaio, figura ímpar da nossa democracia, que ajudou a fundar e a fortalecer. Jorge Sampaio marcou de modo indelével a vida política, social e cultural de Portugal antes e depois do 25 de Abril. Exemplo de abnegação e coragem, de convicção nos valores humanistas e democráticos.
O Presidente da Assembleia da República acredita que o exemplo de Jorge Sampaio vai continuar a ser reconhecido.
Tendo como princípio, nas suas próprias palavras, que não há portugueses dispensáveis, Jorge Sampaio foi e continuará a ser, por isso, uma referência, não só da geração que com ele conviveu e com ele combateu, mas de todos os que se revêem na vivência democrática e nos valores da liberdade, da tolerância e do respeito pelo outro.
Depois da leitura do voto de pesar, todas as bancadas parlamentares e as deputadas não inscritas lembraram o contributo de Jorge Sampaio para a democracia e recordaram a forma como exerceu a cidadania, mesmo depois de deixar de ter funções públicas. O governo vai avaliar os prejuízos provocados pelas fortes chuvas dos últimos dias na região do Baixo Mondego. Foi afetada especialmente a cultura do milho. Os concelhos de Montemoro Velho e Coimbra foram os mais afetados. Os produtores, Rita Soares, falam de prejuízos que podem chegar aos 80%.
A produção de milho é o principal sustento de António Fonseca. O início das sementeiras já foi difícil e agora o cenário piorou.
Tivemos muitas chuvas no início, semeámos tarde, os milhos estão bastante verdes e agora, assim, vamos ter prejuízos muito grandes.
Pelas contas do produtor, metade do trabalho deste ano está desperdiçado e o que conseguir aproveitar dos mais de 20 mil hectares vai ser a muito custo.
Colher um hectare de milho rondará aí os 150 euros ou 100 e tal euros. Numa situação destas, isto pode ir para 300 ou para 400 euros. Ainda por cima, com a subida dos combustíveis, que é enorme, para as máquinas e para os secadores, isto vai ser um prejuízo enorme.
O presidente da Cooperativa Agrícola de Montemoro Velho estima que mais de 3 mil agricultores da região tenham sido afetados pela chuva e pelo vento dos últimos dias.
Este campo que nós estamos a ver poderá ter à volta de 80% de prejuízo.
Quem tem seguro, lembra José Hermindo Valente, está mais protegido, mas há ainda muitas exceções.
Eu acho que isso que é uma loucura. Cada vez mais nós temos as alterações climáticas aí à porta. Portanto, isto está visto que só através do seguro de colheitas, porque, de facto, o governo não pode suportar este tipo de prejuízos, porque isto é a nível geral. O seguro não é assim tão caro. Toda a gente deve fazer o seguro de colheitas.
O apelo do presidente da Cooperativa Agrícola de Montemoro Velho, concelho que volta a sofrer os efeitos da chuva na produção de milho, 3 anos depois da tempestade Leslie.
Ouvido esta tarde pela Antena 1, o diretor regional de Agricultura e Pescas do Centro, Fernando Martins, explicou que os técnicos já foram ao local para avaliar os estragos provocados. Espera o governante ter amanhã um levantamento concreto dos prejuízos. O presidente da Câmara Municipal de Coimbra diz que a cidade tem todo o gosto em receber o Tribunal Constitucional. Manuel Machado não concorda que a proposta do PSD para mudar a sede do Tribunal Constitucional seja discutida e votada em plena campanha para as autárquicas.
Coimbra tem muitos espaços possíveis para acolher um Tribunal Constitucional com a dignidade do órgão, com a dignidade da instituição. Estou preocupado é com o modus operandi que está a ser adotado em tempo de campanha eleitoral, afirmo o que afirmei há um ano e meio, portanto, longe disto, logo tomei conhecimento de projetos que vieram a ser consolidados formalmente, submetidos à Assembleia da República. Espero que agora o trabalho que falta fazer se desenvolva com serenidade, tranquilidade e segurança.
A proposta do PSD para mudar a sede do Tribunal Constitucional de Lisboa para Coimbra é discutida amanhã no Parlamento. Num parecer a que o Jornal Expresso teve acesso, os juízes do Tribunal Constitucional opõem-se a esta mudança. Os magistrados entendem que a medida não aumenta a autonomia deste órgão de soberania e pode até ser desprestigiante. Num esclarecimento posterior a esta nota, os juízes do Tribunal Constitucional esclarecem que o desprestígio tem a ver com a saída da capital e não com a deslocação do Tribunal Constitucional para Coimbra.